recebemos agora João Taborda da Gama e Francisco Assis. Bom dia aos dois. Olá, Francisco. Olá, João. Começamos pela questão, temos falado muito nisto ao longo da manhã, a questão dos deputados das ilhas e de uma prática legal que levanta aqui, como temos visto, muitas dúvidas éticas, uma prática que está relacionada com os subsídios de transportes. Francisco, comece por si. Que imagem é que toda esta situação, que imagem é que dá da política?
Eu acho que estes temas têm que ser tratados com a devida ponderação. Na verdade, o que se tem verificado, quer no Parlamento Português, quer nos vários parlamentos, nomeadamente aqui no Parlamento Europeu, é a necessidade de tornar mais claras e transparentes algumas práticas que foram verificando ao longo dos tempos e que hoje provavelmente já não se justificam. Isto é, os deputados recebem, eu fui deputado muitos anos no Parlamento Europeu, os deputados recebem uma determinada verba para deslocações. Recebem depois uma verba para ajudas de custo quando estão em Lisboa, sendo deputados de fora de Lisboa. E recebem depois o seu vencimento base. Provavelmente teremos que evoluir para uma situação em que haja um vencimento base de outra natureza e se acabe com esta questão de estarem a pagar as viagens, porque depois coloca-se aqui um problema, não é só em relação aos deputados dos Açores, é que nós recebíamos e recebemos, e recebem os deputados que ainda estão, recebíamos todos sempre um determinado valor para viagens, independentemente de as fazermos ou as não fazermos. É evidente que quando isto depois entra na discussão pública, gera sempre algum desprestígio para a instituição parlamentar.
Mas também no Parlamento Europeu existe um mecanismo deste género em que, enfim, permite uma duplicação de pagamentos?
Não, no Parlamento Europeu é diferente. As viagens são pagas direta, isto é, as viagens são pagas em função da apresentação do bilhete. É preciso, porque só são pagas efetivamente as viagens que são realizadas. Mas já noutras ocasiões, por exemplo, aqui há uns anos atrás, no Parlamento Europeu, havia um pagamento, um determinado valor para as viagens, e o deputado só tinha que fazer a demonstração que tinha feito a viagem, não tinha que fazer a demonstração de que o custo da viagem correspondia ao valor fixo que era pago. Isso acabou há alguns anos atrás, precisamente porque se percebeu que estas coisas têm que ser tratadas com mais rigor. Agora, eu julgo que as pessoas que estão aqui envolvidas neste caso agiram todas de boa fé, não tenho nenhuma razão para pensar em sentido contrário.
Embora algumas já tenham confessado que chegaram a duvidar desta prática do ponto de vista ético. E inclusive há também exceções, nomeadamente a deputada do PSD, Rubina Brado, que há pouco ouvimos aqui, que não quis associar os dois pagamentos, acumulá-los.
Bom, e essa exceção naturalmente deve ser devidamente valorizada. Mas isso não significa que em relação a todos os outros eles não tenham agido de boa fé. São muitas pessoas e algumas conheço e são pessoas que considero pessoas de grande idoneidade e de grande seriedade, e portanto não vou aqui fazer qualquer juízo de valor acerca das mesmas.
Mas se a Subcomissão de Ética, que vai emitir um parecer sobre esta matéria, chegar à conclusão de que, enfim, este comportamento não correspondia àquilo que era eticamente aconselhável, admite que estes deputados podem ter o lugar em causa?
Não, acho que não. Acho que isso não faz sentido nenhum. Até porque, como eu digo, isso também em relação aos deputados que vivem no continente, também se coloca essa questão de receber. Recebíamos todos, eu também recebi durante anos, recebia um valor para a realização de viagens, independentemente dessas viagens serem realizadas ou não. Portanto, isso não. O que eu acho é que estas coisas devem levar a uma alteração. Devem, se porventura, a Comissão de Ética concluir, e provavelmente vai concluir, que esta situação não é uma situação aceitável, eu julgo que se devem alterar rapidamente os procedimentos, e estou certo que é isso que vai acontecer a nível da Assembleia da República, como já tem vindo a acontecer. Aliás, as coisas já têm mudado, já mudaram muito nos últimos anos.
Vamos ouvir também o João Taborda da Gama. João, que tipo de consequências é que este caso pode ainda vir a ter e como é que avalia, no fundo, esta situação?
Bom, este caso vai ter como consequência, claramente, uma alteração do regime, mas essa alteração não é fácil. Há aqui dois problemas que é preciso ter em conta. O primeiro problema é uma tensão muito grande entre nós termos um Parlamento em Lisboa que representa o país todo. Isso é assim em todos os países e em todos os países há esta tensão. Ou seja, como dar o sinal de que os deputados não são privilegiados aqueles que sempre viveram em Lisboa, como garantir que fazem o seu trabalho político, como garantir que não cortam os laços, naturalmente, com as suas famílias. E essa tensão tem de ser resolvida. Tem de ser resolvida nas empresas, nas instituições públicas, e é sempre um foco de tensão e nenhuma solução é perfeita.
E o simples pagamento das viagens não responde a essa questão?
O simples pagamento das viagens naturalmente é uma solução, mas que levanta problemas operacionais de esquecer-se do bilhete, de eventualmente fazer menos viagens, ou seja, todos esses modelos têm vantagens e desvantagens. Naturalmente, acho que se vai evoluir para esse, porque é o mais transparente. Não sei se operacionalmente e eficientemente será o melhor ou não, mas nem interessa aqui. Mas há essa primeira tensão. E depois há uma segunda tensão que o Francisco Assis também penso que tocou nela e que é mais complexa de resolver, que é no sentido de a remuneração em todo o mundo, a remuneração dos cargos políticos e dos cargos, por exemplo, do Poder Judicial, para resistir a uma onda de opinião pública contrária, tem feito com que haja uma desmultiplicação salarial, em que o salário base, que é aquele que é mais facilmente visto e analisável, é mais baixo, e depois somam-se a isso uma série de alcavalas salariais, umas...
No fundo, para passar uma imagem de que os políticos ganham mal.
Ou sim, para passar uma imagem de que os políticos não ganham tanto como a população, justo ou injustamente, muitas vezes
mas
injustamente,
acha este
que,
esquemas,
acha que
não?
Ganha. E isso é pior, isso é, a minha mensagem é sobretudo essa, mas vale haver a coragem, e tem de ser uma coragem transversal politicamente, de subir o salário dos políticos, de o assumir claramente e de cortar com estas alcavalas que conseguem obter o mesmo efeito, mas de uma forma muito menos transparente e mais atreita a especulações, a aplicações divergentes, etc. Naturalmente que parece que há algum consenso em que o que se passa aqui, do ponto de vista legal, está coberto, há dúvidas se eticamente será possível, eu tenho até dúvidas se politicamente é avisado tê-lo feito, mas isso penso que deve ser aproveitado este caso para rever, e serão outros, para rever este e outros casos em que há salários base ao qual se juntam muitas vezes alcavalas salariais que hoje perderam o sentido e que têm como um dos seus intuitos escamotear a necessidade de pagar melhor a certas pessoas sem o assumir diretamente.
Muito rapidamente vamos olhar para as imagens divulgadas ontem pela SIC, em que vemos cenas dos interrogatórios a José Sócrates no âmbito da Operação Marquês. Não me recordo de situação semelhante. Pergunto, isto é legal? Francisco Assis, comece por si e peço-lhe uma resposta ultra, ultra rápida.
Olha, eu estou em Estrasburgo desde ontem e não tive oportunidade de ver...
Mas está curioso,
de chegar a alguns ecos. Não estou especialmente curioso, mas já tive algumas notícias sobre isso. É evidente que estamos mais uma vez sobre uma situação que eu acho que é lamentável, que estas coisas passem nas televisões. Nós já estamos habituados a situações destas, infelizmente, no nosso país.
João.
Olha, acho que é uma vergonha. Pornografia judiciária em horário nobre é uma vergonha. Independentemente da opinião que tenhamos sobre o caso e das opiniões sobre o seu desfecho, é uma vergonha e não pode ser tolerado no Estado de Direito.
E a quem é que pode interessar a divulgação de imagens como esta?
Não faço ideia. Mas não interessa à justiça como um todo e não interessa ao país como um todo. Isso tenho a certeza.
Por mais voyeurismo... Imagina que é viável uma divulgação de imagens como estas?
Não sei quem tem acesso. Imagina. Isto vai na linha das violações constantes e massificadas do segredo de justiça, neste caso em formato
de
vídeo.
Uma fuga de informação, digamos assim.
Mas muitas vezes
imagens, vídeo de interrogatórios do Ministério Público.
É lamentável. É lamentável.
Obrigado aos dois. Francisco Assis, João Taborda da Gama, na Manhã da Renascença.
Manhã da Renascença com Carla Rocha. Fica par com o mundo entre as 7 e as 10.